por dentro do turismo.
Olá pessoal, uma boa tarde, é uma grande alegria estar aqui com vocês hoje. Eu sou a Karen, professora do curso de gestão de turismo e a gente está aqui com mais um Por Dentro do Turismo, um programa que fala de turismo, inovação, gestão, tudo relacionado à área de turismo, hotelaria, gastronomia, que é a nossa praia, né? Que é o que a gente conversa, que é o que a gente troca informações, né? Troca figurinhas, então é muito legal estar aqui com você hoje em mais esse programa e hoje a gente vai falar de algo que às vezes está acontecendo aí e tem muita gente que está acompanhando, mas tem outras que nem tanto, ou está acompanhando mas não sabe direito como é que funciona, que são as privatizações dos parques do Brasil, né? Parques nacionais, né? Que foram privatizados e que estavam já para serem privatizados desde janeiro de 2020, mais ou menos um mês atrás, né? A partir do governo Bolsonaro. Então a gente vai entender um pouco o que significa essa privatização dos parques no Brasil, entre eles, né, a concessão de três parques nacionais. Um deles é o Parque Nacional do Iguaçu, que é no Paraná, né, que fica na cidade de Foz do Iguaçu, e mais recentemente o Parque de Vila Velha, que fica na cidade de Ponta Grossa, também no Paraná. Para a gente entender como é que funciona, o que está acontecendo, né? Então, em janeiro, o governo do presidente Jair Bolsonaro, ele definiu quais seriam os três primeiros parques nacionais que seriam privatizados, né? Então, as unidades de conservação escolhidas para serem concedidas à iniciativa privada foram os parques nacionais do Iguaçu, no Paraná, de Jericoacoara, no Ceará, e dos Lençóis Maranhenses, no Maranhão. Juntos, esses três parques receberam mais de 3 milhões de visitantes nos últimos anos. Então, por meio dessa concessão, o governo ele cede para uma empresa o direito de explorar comercialmente, por período determinado, um bem público. Em contrapartida, né, essa iniciativa privada é obrigada a conservar e promover melhorias nestes bens concedidos, né? No caso dos parques ambientais, então, esse decreto que foi assinado em dezembro por Bolsonaro, né, em que as três unidades do Programa Nacional de Desestatização, né, que é um programa do governo, que é chamado de PND, prevê, então, essa concessão da prestação de serviços públicos de apoio à visitação com previsão do custeio de ações de apoio à conservação, à proteção e à gestão. Ou seja, diferente do que muita gente acha, quando um parque ele é privatizado, ele ainda assim precisa prestar contas, né? Para o governo federal prestar responsabilidades e relatórios de como esse parque está sendo cuidado, né, por eles, né, em relação aos cuidados ambientais, em relação aos cuidados com a fauna e com a flora, né, a infraestrutura, a superestrutura daquele local, né, a capacidade de carga daquele local e a partir disso, né, ter um acompanhamento contínuo do parque, lembrando, né, que essa concessão, ela não é para sempre, né, é uma concessão temporária, certo? Vamos falar um pouco, então, dessas principais atrações, né? E do potencial dos parques liberados pelo governo em janeiro, que agora em 2020 foi concretizado. Então, a gente tem aqui o Parque Nacional do Iguaçu. Talvez você que esteja me ouvindo já tenha visitado. É um parque lindíssimo, mundialmente conhecido, né? Muitos turistas estrangeiros visitam o Parque Nacional do Iguaçu todos os anos. E ele teve um recorde de visitantes em 2019. A atração principal do Parque Nacional do Iguaçu são as Cataratas do Iguaçu, né? Esse parque recebeu mais de 2 milhões de visitantes em 2019, batendo então um recorde mundial. A unidade de conservação, que fica no oeste do Paraná, tem 185 mil hectares de Mata Atlântica preservada. E também Além da sua principal atração, que são as Cataratas do Iguaçu, ela possui quedas de até 80 metros de altura, ao longo de 2.780 metros de extensão. Calcule aí mais ou menos, aproximadamente, 800 metros no lado brasileiro e 1.900 metros do lado argentino. Então, os turistas podem ver a atração com o maior volume de água mais ou menos entre outubro e março, ou seja, ainda dá tempo de você visitar e você ver o melhor que o parque tem para oferecer, no que diz respeito principalmente às cataratas, certo? Quando a vazão da água pode chegar a 8.500 metros cúbicos por segundo. Dos 19 saltos principais, 5 ficam no lado brasileiro, isso mesmo. Então, tem muito atrativo turístico, atrativo natural para visitar no Parque Nacional. É belíssimo, vale muito a pena. Foi criado em 1939, durante o governo de Getúlio Vargas, né? E o Parque Nacional do Iguaçu é a primeira unidade de conservação do Brasil e é considerada como sítio do patrimônio mundial pela Unesco, que foi proferido isso em 1986. É também interessante saber que desde 1999, o Parque do Iguaçu é administrado por meio de uma concessão à iniciativa privada, ou seja, a gente tem aí uma ação mista, né? Os ingressos para conhecer o parque variam entre R$ 43 a R$ 72 para adultos e R$ 11 para crianças. Lembrando que moradores de Foz do Iguaçu ou de Ciudad del Este, no Paraguai, têm valores diferenciados e têm períodos até que são gratuitos para moradores da região. Outro parque muito legal, maravilhoso também, que é o terceiro mais visitado no país, é o Parque Nacional de Jericoacoara. Ele fica no litoral oeste do Ceará. O Parque Nacional de Jericoacoara, ele tem mais ou menos cerca de 8 mil hectares. E em 2018, recebeu pouco mais de 1 milhão de pessoas que visitaram as suas praias, as suas dunas de areias brancas e as lagoas temporárias também que existem em Jericoacoara, ou seja, dependendo da maré, né, e do período. Nesse ano, que passou de 2019, foi o terceiro parque nacional mais visitado no país. A unidade de preservação, ela fica entre os municípios de Jijoca, de Jericoacoara, Cruz e Camocim. Os cartões postais do parque são a Pedra Furada, que essa você já deve ter ouvido falar, né? E o Farol do Serrote, que é uma formação rochosa formada no nordeste da vila, da vila de Jericoacoara, né? Onde existe um farol de 95 metros. Então, o visitante ele também pode conhecer a duna do pôr do sol, a árvore da preguiça, que são alguns atrativos da localidade. Outros atrativos que nós temos nessa região são as lagoas temporárias, que eu havia comentado com vocês, os manguezais e os esportes aquáticos nas praias, que são muito famosos e muita gente curte fazer esporte aquático nessa região. Então, galera, Jericoacoara vale muito a pena. Vale a pena visitar pela beleza natural, pelas águas cristalinas, porque agora também com a concessão, muito provavelmente a infraestrutura e a superestrutura vai melhorar ainda mais. E é um lugar que você pode viajar como casal, como família, com os amigos, como você achar melhor. O parque, então, foi criado oficialmente em 2002, mas desde 1984 ele já era uma reserva de proteção ambiental. E aí a gente tem aqui um outro parque também muito famoso, e esse também você já deve ter ouvido falar ou já visitou, que é o Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses. É o maior campo de dunas no Brasil. O Parque Nacional dos Lençóis Maranhenses, ele tem várias lagoas e tem uma lagoa maravilhosa formada pela chuva e que se chama a Duna de Areia no Parque Nacional. É muito bonito também, vale muito a pena conhecer. Nesse parque que se concentra então o maior campo de dunas com areias brancas do país, é considerado então o principal destino turístico do Maranhão, de acordo com o Instituto Chico Mendes de Conservação da biodiversidade. Em 2018, mais de 126 mil pessoas visitaram os Lençóis Maranhenses. Eu, particularmente, não conheço os Lençóis Maranhenses, mas tenho muita vontade de conhecer, né? É um dos destinos lá que está na minha lista de lugares que eu gostaria de visitar, porque sempre os nossos amigos, colegas, né, os professores que já foram nessa localidade dizem que é um paraíso, que vale muito a pena ser visitado. Os turistas, eles costumam percorrer o parque em passeios com veículos 4x4 credenciados, né, e adaptados para percorrer, então, o terreno lá dos Lençóis Maranhenses, né? Além das dunas, tem as lagoas de águas da chuva, que também são o principal atrativo, né? O ICMBio, ou você pode dizer o ICMBio, que é aquele órgão que eu falei para vocês no início, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, é, então, esse órgão público federal responsável pelo parque, e ele não cobra ingressos, mas as agências de turismo credenciadas, elas cobram, então, pelos possíveis serviços prestados que você queira fazer naquela região. Esse parque, ele foi criado em 1981 e ele tem 155 mil hectares. 90 mil deles de dunas e lagoas de águas cristalinas que se formam, então, nesse período das chuvas. Além disso, o parque tem vegetação de vários ecossistemas, Cerrado, Caatinga, Amazônia, né? E também tem três municípios que abrangem o parque, que é Barreirinha, Santo Amaro e Primeira da Cruz. Então, são três parques muito interessantes. A gente vai observando, quando se vai se falando sobre os atrativos naturais do Brasil, é nesse momento que a gente consegue averiguar a grandiosidade e a beleza que nós temos no nosso país, né? Então, esses são os três principais parques, né, que foram privatizados, né, dos Lençóis Maranhenses, de Jericoacoara e o Parque Nacional do Iguaçu, e mais recentemente aconteceu, então, a privatização do Parque de Vila Velha. E o Parque de Vila Velha, essa concessão do Parque de Vila Velha foi assinada, então, agora, dia 19 de fevereiro, e a empresa que ficou responsável tem 30 dias para assumir as atividades. Quem vai assumir é a Ecoparques do Brasil S.A., que diz que no Parque de Vila Velha, que agora fica no Paraná, esse parque, ele é um parque de arenitos, é bem interessante também de se conhecer, também possui uma lagoa. Pretende explorar as atividades na região, como arvorismo, ciclismo, tirolesa e entre outros, né? Esse parque fica, como eu havia comentado com vocês, em Ponta Grossa, na região dos Campos Gerais do Paraná, né? E os membros do governo e da concessionária participaram, então, dessa cerimônia, né, para formalizar a concessão. A Ecoparques, ela foi a vencedora do contrato, né? E agora a concessão tem prazo de 30 anos. A empresa, ela vai repassar 15,2% da arrecadação da exploração turística de Vila Velha ao governo do Paraná todos os meses. Você sabe que às vezes a gente fala essa palavra exploração, né? E às vezes quando eu converso aqui com vocês no programa de rádio, a gente vai trazendo conhecimentos nossos como professores, né? Mas alguns conhecimentos a gente também traz a partir dos jornais e das revistas que tratam dessa temática. Mas eu digo para vocês que a palavra exploração talvez não seja ideal, assim, né? Porque a palavra exploração dá a conotação de que a gente vai exaurir os recursos da localidade e não vai fazer um trabalho de sustentabilidade naquela região, né? E não é essa a ideia, entendeu? Então, a gente pode dizer aí que a Ecoparques, ela repassará, né, 15,2% da arrecadação daquilo que vai se retirar, né, de atrativos turísticos, né, do que as pessoas vão deixar de valores monetários, enfim. Esse valor vai ser repassado todos os meses para o governo do Paraná. E a partir disso, a empresa, então, tem 30 dias para assumir a administração do parque e iniciar as adequações necessárias, certo? É, entre as obrigações listadas no contrato, o que, que vai ter lá no parque? Venda, né, de ingressos, de entrada nos atrativos, né? Eu me recordo que quando eu visitei esse parque há uns anos atrás, eu acho que a gente nem chegou a pagar nada, mas é porque eu estava levando um grupo de estudantes, e normalmente estudantes tinham gratuidade. A gente vai ter que verificar isso, como é que vai ficar esse novo modelo, né? Implementação de serviços como alimentação, estacionamento, manutenção de estruturas e monitoramento de segurança e do uso dos atrativos de forma adequada. Então, o Instituto Ambiental do Paraná, o IAP, ele continua sendo responsável pela administração das políticas públicas do parque. Então, isso é interessante saber, porque às vezes a gente acha que a partir do momento que os parques são privatizados, os órgãos ambientais deixam de participar, digamos assim, no monitoramento desses parques. E não é dessa forma, entendeu? Eles continuam sendo responsáveis por acompanhar o desenvolvimento dos parques, né? Principalmente no que se trata as políticas públicas ambientais, certo? O órgão, o IAP, ele também tem esse papel de monitorar, né? Ele monitora também a concessionária, né? Que precisa obedecer, então, o plano de manejo da unidade de conservação. Você que é aluno nosso da gestão de turismo, todos esses termos que eu estou comentando aqui com vocês, você pode falar, nossa, prof, mas eu não ouvi falar muito dessas terminologias, etc., não conheço bem, não tem problema, porque quando você tiver as disciplinas, né, relacionadas ao meio ambiente, você com certeza vai tocar sobre essas temáticas, vai entender, e se você tiver dúvidas também, você manda para nós na tutoria, a gente vai ter o maior prazer de responder, não tem problema nenhum. Vale ressaltar aqui uma informação importante, que o Parque Estadual de Vila Velha é o primeiro do estado a ter um modelo de concessão implantado, né? Ao contrário da privatização, quando o bem público ele é vendido para iniciativa privada, a concessão tem prazo de retornar ao poder público. Por isso que a gente fala lá da concessão de 30 anos, né? Então, isso é um detalhe importante para a gente entender o que vai acontecer com o Parque de Vila Velha, certo? O processo de concessão do parque começou em setembro de 2019, após a Assembleia Legislativa do Paraná aprovar um projeto de lei permitindo a exploração de unidades de conservação. Três empresas participaram da concorrência e o resultado final aconteceu agora, em novembro de 2019. Então, o governo do Paraná disse que estima mais ou menos economizar uns 4 milhões de reais por ano com a concessão do Parque de Vila Velha. Outros parques estaduais também devem ser concedidos a iniciativa privada. Então, é uma tendência que vai acontecer aí geral a partir do perfil do governo que nós temos atual no nosso país, certo? Um pouquinho, pra gente saber um pouquinho de Vila Velha, o que que é Vila Velha, que às vezes a gente não conhece, mas ainda mais nós que somos do Paraná, eu que sou do Paraná, de Curitiba, muitos de nós nem foi ainda em Vila Velha, vale muito a pena conhecer, é muito bonito lá. Foi criado em 1953, né? E ele foi tombado... E ele é tombado pelo patrimônio histórico e artístico estadual. Os principais atrativos que existem em Vila Velha são os arenitos, né? Que se formaram há milhares de anos. O parque também abriga uma série de espécies de animais ameaçados de extinção, como o lobo-guará e o tamanduá-bandeira. O parque tem uma área de 3,8 mil hectares e recebe mais ou menos cerca de 5 mil visitantes por mês. Pronto. É isso, gente. Essas são as novidades que nós temos em relação ao meio ambiente, né? As novidades mais, assim, atuais, né? Essas mudanças que, num primeiro momento, podem assustar um pouco a gente, né? Sobre privatização e sobre concessão dos parques no Brasil. Mas... É claro, a gente poderia entrar aqui numa discussão de prós e contras em relação a isso, mas vamos torcer para que tenhamos mais prós do que contras, né? E para que esses parques tenham ainda mais um desenvolvimento adequado, sustentável, uma proteção da fauna e da flora, de forma sustentável em que as pessoas possam convergir com o meio ambiente, né? E possam admirar a beleza natural que nós temos no nosso país, né? E que isso favoreça o aumento da vinda de turistas para as nossas localidades. Não um turismo depredatório, né? Predatório, né? Ou de depredação, mas um turista que admire, valorize, reconheça na fauna e na flora brasileira atrativos naturais que a gente leva para a memória e não esquece mais, não é verdade? Então é isso, gente. O nosso programa de hoje a gente falou mais sobre isso, né? Sobre a concessão e a privatização dos parques, né? Tem várias matérias aí nos jornais, nos principais jornais do país que estão tratando do tema. E se você tiver dúvidas, você manda também pra gente na tutoria do curso de gestão de turismo, beleza? Também, se você quiser sugerir temas para que a gente possa abordar no nosso programa Por Dentro do Turismo, fique super à vontade. Ah, prof, quero falar sobre um determinado país, uma cultura, quero conhecer uma localidade, quero que você fale um pouco sobre as novas regras das companhias aéreas, enfim, manda pra gente que a gente vai ter o maior prazer de colocar aqui no programa, certo? Um beijo, um abraço e até semana que vem.